tudo que diz respeito ao racismo ambiental, tudo que diz respeito à COP30, tem sido feito em muita parceria. Eu acho que aqui é o momento ideal e o lugar perfeito para eu parabenizar não só toda a equipe da Secretaria Executiva da COP30, mas também agradecer demais, demais, demais a parceria de duas mulheres que eu amo muito, que eu vou levar para a minha vida, que é Marina e Sônia, porque juntas a gente tem conseguido pensar essa transversalidade de território, pensar, né, os círculos dos povos, que vai ser um lugar muito importante na COP30, de escuta, de construção. E eu acho que tem uma coisa que você falou na sua pergunta que é importante a gente reforçar aqui, né? A COP30, ela começa em novembro, mas ela não termina ali, né? Então a gente tem aí mais um período à frente de construção coletiva, mas ao mesmo tempo também dessa troca, né? A COP30, ela é feita, sim, pelo governo, mas também com a sociedade civil, em sua grande maioria, fazendo esse debate e cada vez mais fortalecendo ele também. Na nossa conferência, muito foi falado sobre isso, né? Desde aonde as pessoas vão ficar hospedadas, até o que a gente precisa e espera ter como resultado também da COP30. 30, né? Até porque povos quilombolas e povos indígenas são, sim, agentes, né, culturais ali que, na verdade, preservam toda a nossa territorialidade e cultura ambiental do nosso país. Então, foi uma discussão conjunta. Nós tivemos também o MPI representado, o MMA também representado. E eu espero que tudo que a gente fez de programa e política, né, pública voltado para o combate ao racismo ambiental se perpetue e não fique sendo apenas ali uma política de governo e sim de Estado. Se você nasce na favela da Maré ou na Baixada, é diferente de você nascer na zona sul do Rio de Janeiro, como Copacabana e Ipanema. E às vezes, se vem uma chuva forte num dia de terça-feira como hoje à noite, na quarta-feira, esses lugares que estão ali na zona sul, que tem mais árvores, né? Tem saneamento básico,
mais infraestrutura,
parece que não aconteceu nada. Mas se você for para os lugares mais precarizados, é notório que o racismo ambiental existe. Eu estive com o Janja na Maré, eu, Janja, o Ministério da Cultura e algumas outras pessoas, e nós recebemos as crianças do Tijolinho, que é uma das favelas dentro do Complexo da Maré. Sim. E as crianças fizeram os mesmos pedidos que nós fazíamos quando nós morávamos na Maré, eu e minha irmã, com 12, 13, 14, 15 anos, que era, quando chovia, o esgoto transbordava, não tem saneamento básico, a nossa quadra ficava inundada, a gente não conseguia brincar. Fora as doenças. Isso é um racismo ambiental. Então, pelo olhar da criança, ele sabe que quando chove na Maré, se não tem saneamento, não tem infraestrutura, ele não consegue brincar. Mas se você vai para Copacabana, a praia continua do mesmo jeito.
Tá
intacta. E as ruas também. Então, o racismo ambiental, ele não é criado, né, pelo governo brasileiro, como muitas pessoas nos acusaram de fazer, de falar. Pelo contrário, vem de um debate que começa em Carolina do Norte, da década de 80, então na década que eu nasci, inclusive, e que já é assunto aí, né, que Marina vem falando, Sônia vem falando há muito tempo, até bem antes de mim, e que a gente tem tentado combater e explicar para as pessoas que sim, existe, e é preciso que a gente tenha políticas públicas para combatê-lo. Essa junção, governo federal, governo estadual e governo municipal, ela é imprescindível. Então, quando ela acontece, de fato, a gente tem ali um resultado eficaz, né? Não somente porque, do nosso lado, a gente precisa, né, ter ali com o INCRA, com o MDA, com tantos outros, mas também porque isso requer verba, né? Isso requer também entender o que que tem nesse território. Acho que um exemplo maravilhoso sobre isso é o Quilombo de Alcântara, né? Que quando a gente consegue resolver esse conflito, que o presidente vai lá para a titulação e a gente consegue dar passos importantes ali sobre isso, é a demonstração desse diálogo quando a gente estava com o governador naquele palco também, com o prefeito, falando sobre a importância de resolver não só o conflito, mas de levar ali vida digna para aquelas pessoas que ali residem. Então, sem dúvida nenhuma, tem que ter, né, não só a parte de segurança, mas a parte de educação, a parte de saúde, que um dos pedidos, eu nunca vou esquecer também, uma das maiores solicitações também no Quilombo de Alcântara era isso, e à época ainda era a ministra Anísia, né, hoje em dia o ministro Padilha, que nos atende, que leva também, né, a UTI móvel para lá. Enfim, esse diálogo, a gente, eu sempre digo que o povo só tem a ganhar quando essa triangulação existe, é consistente e é eficiente.